Podcast Brasil apresenta
Entrevistas
com Raul Médici Ferreira.
Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é 22 de agosto de 2005 e esse é o Podcast em Brasil, apresentando, como sempre, informações, novidades sobre comunicação, marketing e negócio. Mas hoje vamos falar sobre o marketing no mercado imobiliário. Vamos entender quais os fatores decisivos em um processo de compra de apartamento e saber como a propaganda e a internet ajudam um sucesso de venda de um empreendimento. Para essa conversa, estamos recebendo um grande profissional de marketing, Alejandro Dzikowski, professor do MBA da FIA USP e profissional altamente qualificado responsável pela área de business da Tecnisa, uma das maiores consultoras do Brasil.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Renato, Raul e aos internautas aí que acompanham o podcast em Brasil. É um prazer poder dividir um pouco da nossa experiência com vocês.
Obrigado, Alejandro. A gente tem visto aí, eu sou muito leigo no marketing do mercado imobiliário, e o que eu vejo muito por aí é folheto no farol e cavalete na esquina, né? E a gente, dando uma pesquisada, descobriu que a Tecnisa faz ações de marketing um pouco diferenciadas disso, né? O que você quer contar para a gente sobre esse tema?
Sem dúvida nenhuma, o mercado imobiliário, se comparado com outros segmentos do varejo e até da economia, pode-se dizer que é um dos mercados ainda mais atrasados com relação ao uso de técnicas avançadas de marketing, né? Não só de marketing, como de gestão como um todo, né? Quando a gente fala de gestão como um todo, vamos, por exemplo, comentar a questão de TI, né? Todo segmento da construção civil representa 17% do PIB brasileiro, ou seja, o segmento mais importante. Aí envolve empresas de material de construção, construtoras, imobiliárias, etc. Por outro lado, esse mesmo segmento, ele só representa 4% do investimento de TI de toda a economia, ou seja, uma defasagem muito grande. Isso suporta esse tipo de comentário que eu fiz agora há pouco. Você comentou de cavaletes e folhetos,
panfletagem,
mídias um pouco burras, né?
Que é o que o consumidor acaba vendo, é isso mesmo, né?
Sem dúvida nenhuma. A Tecnisa, ela começou já há praticamente 5 anos uma reestruturação de sua área de marketing, estratégia de marketing, utilizando ferramentas que até então não eram utilizadas. Por exemplo, o marketing de relacionamento, né? O CRM, que hoje é uma ferramenta muito importante, porque o que acontece? Até então, o único relacionamento das empresas, as empresas investiam uma quantia muito grande de dinheiro, havia grandes investimentos para seduzir o cliente, né? Quer dizer, então fazer um stand muito bonito, mídia eletrônica, etc, etc. Seduzia, vendia o imóvel, aí passava um problema para o cliente, né?
Tá certo. Pouco naquela linha de que o sujeito comprou um apartamento, o próximo investimento dele em imóvel vai ser daqui a 10 anos, né?
Eu acho que não só isso, Raul. Eu acho que também é uma visão um pouco restrita da realidade, né? Quer dizer, uma visão muito a curto prazo, que é uma visão até, eu entendo até por ter trabalhado na área comercial, é uma visão muito, muito premente nas áreas comerciais, né? Você tem que trazer todo dia um leão. Você não está olhando para o relacionamento a longo prazo, né? Acho que essa é a característica principal, né? E também o Brasil tem uma cultura muito pequena de longo prazo. Capital de longo prazo não tem, enfim. Nós somos uma cultura muito de curto prazo, né? Então, o CRM... Então, voltando, quer dizer, as empresas investiam grandes somas para seduzir o cliente e depois o cliente ficava com a bucha, né? De ver, de correr atrás, de se atualizar, ver como é que estava o estágio da obra. E a única maneira de contar, único meio de contato entre a construtora e o cliente era o boleto de cobrança da venda, que normalmente era financiada,
né? Certo, quer dizer, um contato super...
Um,
né?
Contato...
O cliente recebe o né? Tecnisa, não sei, mas
O único contato era a cobrança, né?
É a cobrança.
A única vez que ele vê o logo da empresa é no boleto. Deprimente.
E isso é muito complicado, né? Porque se a gente analisa o varejo como um todo, o imóvel é a venda mais importante, né? A compra mais importante que a pessoa vai fazer na sua vida, né? Do ponto de vista financeiro e do ponto de vista emocional, né? Que é lá que ele vai ter a vida com seu cônjuge, com seus filhos, enfim. Vai ter toda uma vida aí, uma série de histórias que ele vai desenvolver ali, né? Então, o que a gente fez? A gente observou o período de tempo entre a assinatura do contrato e a entrega das chaves, que é um período de mais ou menos 24 meses, e estabelecemos uma estratégia com pontos de contato para reduzir essa ansiedade pós-compra. Porque, no fundo, empresas como a Tecnisa, a gente vende um pedaço de papel, né? uma garantia que daqui a X tempo, naquele stand, naquele terreno, nós vamos entregar aquele apartamento, aquele prédio, com aquele acabamento, etc. Exatamente como foi falado, né? E também, para aumentar essa ansiedade pós-compra, né, que até tecnicamente se chama de dissonância cognitiva, né, que parece até um palavrão, né? Mas é o estado que o consumidor entra após uma compra e quando ele não recebe o produto naquele momento, né, quer dizer, um imóvel na planta é um ótimo exemplo. Um outro exemplo é um curso de pós-graduação de MBA. Ele só vai saber exatamente o impacto, né, e vai poder interagir com o produto uma vez que terminar. E o outro é, por exemplo, o melhor exemplo é um plano de previdência privada, né? Quer dizer, daqui a 30 anos você vai receber o produto e você não sabe se o banco vai estar aí, se o produto vai estar aí.
Toda vez que chega o carnê, o cara vai, nossa, será que o banco ainda vai até o fim do mês?
Exatamente. Então eu acho que tem um trabalho muito importante também de relacionamento com o cliente pós-compra, né?
Uhum. Falar sobre o trabalho de relacionamento com o cliente, né? Você comentou.
Esses quantos pontos de contato?
São 39 pontos de contato, desde a assinatura do contrato até a entrega das chaves.
Num período
on
médio?
E offline, num período médio de 24, 26 meses.
Quer dizer, mais de um ponto por mês?
Na média, sim.
Escreve um pouco esse contato, só pra gente...
Tem uns números interessantes também, né?
Por exemplo, a pessoa fechou o contrato, né? Quer dizer, ela concretizou a conquista, né, de comprar um imóvel. Nós entregamos para a pessoa uma champanhe com duas taças e chocolates para ele comemorar essa conquista, né?
Bacana.
Esse é o primeiro ponto de contato.
Isso é legal. Eu já chego em casa com a patroa.
Sim.
Ó, bem, compramos o nosso apartamento.
Aí é uma conquista, né? Quer dizer, a gente sabe a dificuldade que é a compra de imóvel, quer dizer, o custo do capital, um país tão complicado quanto o nosso, mesmo lá fora, né? Quer dizer, nos Estados Unidos... Verdade. Não chega a 20% dos americanos que tem...
São duas dificuldades, né? Uma é o sujeito tomar a atitude de comprar um imóvel e a outra é conseguir pagar até o fim.
Sim.
Duas...
Não, e também a gente não pode...
Brasil, né?
E também, né, e não pode esquecer também de dois fatos dos últimos 10, 15 anos que foram, acho que, muito marcantes para o mercado da construção, que foram o caso Incol, né, que deixou 40 mil mutuários na mão.
Opa!
E o caso Sersan, que foi aquela... tragédia aconteceu no Rio de Janeiro, né, com o edifício que desabou, né? Isso na classe média, né? Então, eu acho que até por ser formadora de opinião acaba impactando a todos, né? Por exemplo, um outro ponto de contato, a Tecnisa, nessa nova fase do marketing, ela constitui uma área de relacionamento com o cliente que é muito importante, né? E ela é multicanal, quer dizer, a pessoa pode entrar em contato por telefone, por e-mail, pelo site. Nós somos absolutamente transparentes. Em todas as páginas do site, a pessoa encontra facilmente nosso endereço, nosso telefone. Isso é muito importante, né?
Sem dúvida.
Você tem que dar opção para o cliente e facilitar os pontos de contato. E a gente encontra em muitas grandes empresas, inclusive que trabalham com internet, ironicamente, você não encontra o e-mail.
Isso, nem o telefone.
Contatar, nem o telefone, quer dizer, é um absurdo.
Encontra o telefone, que nem meu caso, né? Eu comprei recentemente um apartamento, né, de uma construtora.
Não era da Tecnisa?
Não era da Tecnisa.
Porra, Renato. Nossa, encerra.
Eu liguei pra construtora, pra consultar o vaso sanitário, e não consertou em 6 vezes. Não sei mais o que fazer, né? Então, além disso, de abrir o canal, tem que ter um atendimento, né?
Sem dúvida.
Bom, muito bom, na verdade.
Né? Você tem que resolver o problema, né? Tem que resolver o problema, né?
Leandro, eu queria voltar um pouco no tempo aqui, só para ilustrar melhor, até para eu entender. A Tecnisa é uma empresa que tem que idade?
A Tecnisa tem 27 para 28 anos.
E essa essa atitude de aumentar pontos de contato com o cliente, quer dizer, toda essa que no fundo é uma estratégia de marketing, né? Ela vem sendo implementada há quanto tempo, você sabe?
Há 4 anos. A Tecnisa sempre foi uma empresa muito séria. Eu acho que o sócio e presidente da companhia, Meyer Nigri, sempre tentou traduzir a sua própria visão de negócios, né, de muita seriedade, muita correção,
uhum,
em todas as áreas da empresa. Só que em 2001 ele se viu diante de um paradigma, né, mais ou menos na virada do milênio, de tentar inserir a empresa num mercado muito novo, diferente, agressivo, concorrido, né?
Certo.
E a partir daí é que surge toda uma série de ações que desembocaram, por exemplo, com as ações de relacionamento, de internet, responsabilidade social e tudo mais. Quer dizer, essas ações são novas, são recentes, têm apenas 4 anos. Hoje, né, até voltando um pouco àquela pergunta anterior, né, que ficou faltando, a gente deve chegar no final desse ano, 2005, entre 17% e 18% das vendas vindo através de indicação.
Indicação?
De indicação de clientes, ou seja, fruto desse programa de relacionamento. Agora,
e a satisfação dos clientes.
Exatamente, exatamente. Quer dizer, você tem que resolver o problema do cliente, né? Não adianta você enviar um monte de caixinha com champanhe ou um capacete convidando para uma visita à obra, né? Que a pessoa... Nós, por exemplo, mais ou menos na metade da obra, quando já as lajes já estão
concluídas... Quando tem o que ver, né?
Quando tem o que ver, a gente chama... A gente convida todos os clientes para uma visita à obra no final de semana.
A visita guiada.
Uma visita guiada, a gente faz disso um evento, então a pessoa traz seu cônjuge, seus filhos, seus amigos. Às vezes eles vêm no sábado e querem voltar no domingo, porque é muito rico, inclusive, para o profissional de marketing estar ali, né? Quer dizer, você está participando e está vendo o impacto daquele...
Sem dúvida.
Daquele contato, o peso que significa para o cliente, né? Nós fazemos isso um evento mesmo, quer dizer, nós contratamos um buffet... Tapete vermelho, quer dizer, tem toda uma...
Não adianta mandar um capacete pro cara, ele chegar lá e dar com a cara na porta.
Né? Nem é isso, eu acho que eu vou além disso, né? Quer dizer, até o Renato comentou, né? Esses pontos de contato, no fundo, são antes dele experimentar o produto, né? Quer dizer, são todos serviços, né? Para baixar a ansiedade pós-compra. A realidade começa, em termos de mercado imobiliário, quer dizer, quando ele vai interagir com o produto, quando ele entra no apartamento, recebe a chave.
Lógico.
E aí também, a gente tem que saber que, quer queira, quer não, quem executa a obra são operários, né? Quer dizer, muitas das atividades são manuais.
Sem dúvida.
E o edifício não tem carga, né? Quer dizer, a parte hidráulica, a parte elétrica, eles não recebem carga antes da entrega. E acontecem problemas. Aí eu acho que é muito importante também você ser solícito.
Agora entendi essa história da carga, né?
Exatamente.
Nunca passou água naquele cano.
Exatamente.
O dia que passa, pode descobrir que tem um problema.
Exatamente. E por mais, eu vou dar uns exemplos, por exemplo, até vocês poderem, os internautas e vocês poderem conhecer um pouco a realidade. Por incrível que pareça, na maior parte das obras aqui em São Paulo, os operários, eles não têm nem água quente para tomar banho. Eles acabam... tendo refeições de baixíssima qualidade, um ambiente desumano.
Uhum.
Isso é péssimo, porque se reflete também na própria motivação.
Lógico, vocês têm essa preocupação.
Temos, absolutamente.
De dar uma dignidade para esse operário.
Sem dúvida, não só dignidade, como também, há 4 anos, fazemos algumas ações sociais, entre elas alfabetização em obra, né? Alfabetização digital em obra. Que agora, inclusive, está num período intermediário aí, nós tivemos que rever a nossa estratégia nos últimos meses e devemos retomá-la em 2006. Né?
Uhum. Então, é por isso que quando você visita uma obra Tecnisa, é até curioso que é uma obra limpa, né? Quer dizer...
Uma organização, né?
Porque você tem um preconceito do que é um canteiro de obras... De que é uma bagunça, que você vai pisar no prego, que vai estar tudo sujo, você vai voltar para casa. É melhor você ir com um outro carro, melhor você ir de táxi, porque senão você vai sujar o seu carro. Não é assim, né?
Não é assim, só que é o trabalho de... Quando você fala de mudança de cultura, você fala de treinamento constante, controle constante, quer dizer, revisão constante, porque no fundo são pessoas, né? E um dos pontos mais esquecidos em todas as estratégias são... Justamente as pessoas, né? Quer dizer, você tem que manter um grau de treinamento, de orientação, de motivação, né? Isso foi feito, né, na companhia, envolvendo a área de engenharia, foi feito na área também de assistência técnica, quer dizer, voltando um pouco anteriormente, quer dizer, o consumidor entra, o cliente entra no apartamento, surge um problema, nós temos uma equipe que com agilidade, com presteza vai... resolver os problemas. Até porque em qualquer segmento é impossível que não existam problemas.
Lógico,
né? Quer dizer,
lógico.
O importante é como você vai agir frente a esse problema.
Exato. Né? O consumidor não se importa que o problema aconteceu, ele quer ser atendido.
Mas né? O problema é que o grau de acidez também do consumidor, né? Hoje o consumidor está muito mais exigente, né?
Sem dúvida.
E não adianta.
Poderes, né?
Ele tem poderes, ele tem acesso à informação com a internet, com o Código de Defesa do Consumidor também nos últimos anos ele ganhou. Tudo aquilo que ele não fazia, que nós brasileiros não fazíamos há 10 anos, né, porque não tínhamos opção até, porque você tinha 3 ou 4 opções ou 2 para cada, para televisão, para carro, para banco, etc. Agora você tem várias, né? Você tem informação e você quer exigir os seus direitos, né?
Lógico.
E você é bem impactado. Você recebe você tem uma. Você, por exemplo, vai num restaurante, é atendido maravilhosamente bem. A porta do banheiro se abre automaticamente. Você tem todo um atendimento fantástico e você paga no teu cartão de crédito por uma refeição. No mínimo para um imóvel de 300, 400, 500 mil reais, você vai exigir alguma coisa proporcional, né?
Sem dúvida.
Então é natural que...
Mas esse número que você deu para a gente de pessoas que compram por indicação...
17%,
quando... né? 17%, isso só vem a comprovar que vocês estão no caminho certo.
Sem dúvida, sem dúvida.
Vamos falar um pouquinho aqui da internet, né? Que eu sei que agora vocês estão... utilizando o comércio eletrônico. Alejandro, você comentou agora há pouco, quando eu perguntei a história da limpeza da obra, você falou de ações sociais, junto aos funcionários da Tecnisa, é isso?
Quando a gente fala de ações sociais, para a Tecnisa é algo muito mais estratégico, né? Quer dizer, foi um dos pilares também da área de marketing da companhia. A história começou da responsabilidade social, primeiro com uma visão filantrópica do próprio acionista, né? Só que não era revertido para a companhia. Então, há 4 anos, a empresa entendeu que ela tinha que executar uma ação de responsabilidade social que estivesse vinculada ao negócio, né? À sua cadeia de negócios. Por exemplo, a gente podia simplesmente pegar e fazer uma doação para
a Fundação Senna.
Para uma fundação da Ayrton Senna, ou fundação para os cegos, ou outra fundação que tem o seu valor. Mas eu acho que a sociedade ela cobra das companhias uma posição de responsabilidade social que tenha uma relação com o seu negócio e que esteja alinhada em todos os pontos de contato, né? Quer dizer, com todos os stakeholders, né? Quer dizer, com clientes, com fornecedores, com os colaboradores, né? Com a sociedade como um todo. E aí é que se começou uma série de ações sociais. Por exemplo, alfabetização em obra, né? Quer dizer, nós criamos salas de aula para alfabetizar os operários dentro dos canteiros de obra. Num segundo momento, começamos a treinar esses operários com informática, com internet, o uso de informática e internet. Inclusive, quem ensinava, quem passava esse conhecimento eram os colaboradores da Tecnisa.
Que bacana. Né? E os funcionários também adoraram isso.
Sim, não, eu mesmo participei. É emocionante e você vê a capacidade de aprendizado do operário. Você vê a transformação acontecendo. Quer dizer, aquela pessoa é motivada, com uma velocidade de aprendizado enorme. Tanto que, por exemplo, eu particularmente até mudei o meu linguajar, né? Quer dizer, e procuro também passar para as pessoas. Eu não falo mais peão de obra. Eu acho que é uma palavra pejorativa, né? Eu
Sem
falo
dúvida,
operário, né? Quer dizer, operário é uma pessoa que... Sabe, é um operário, é uma pessoa digna, uma pessoa que tem uma velocidade de aprendizado grande e que não teve oportunidade, né, de aprender, principalmente. Né?
Inclusive, até o Romeu estava comentando comigo outra oportunidade, que às vezes os operários não iam tirar dinheiro no caixa, não sabiam operar na máquina, né? Então, o bacana é que isso ajuda não só no dia a dia dele, né, na empresa, nas obras e tal, mas... Acho que para o futuro do nosso país, né? Isso que é muito bacana, né?
Sem dúvida, né? Quer dizer, exatamente o que você falou, Renato. Ele, por exemplo, ele não sabia identificar qual era o ônibus correto que ele tinha que tomar para ir para sua casa, né? E para na condução. Ele não sabia identificar um preço no supermercado de um produto. Ou seja, você está falando de uma inserção de cidadania,
Nossa,
né? Quer dizer,
você está
inserindo...
Era gravíssima.
Era gravíssimo, né? Você também, nas obras, a gente... colocou o ponto eletrônico, né? Então a pessoa também tem que passar a ter um conhecimento da tecnologia, pelo menos básica, né?
Lógico.
Né? Então isso foi muito importante, isso foi um outro projeto. Depois a gente tem um projeto Meu Primeiro Emprego, que é uma parceria com a BMF, que tenta, como o próprio nome diz, ser a primeira ponte de trabalho para jovens que muitas vezes não teriam condições de buscar um outro tipo de trabalho. O Profissionais do Futuro, que também é um trabalho de treinamento e desenvolvimento de pessoas dentro da obra, né, para já pensando num desenvolvimento, numa ascensão profissional do operário dentro da própria obra. Né.
E isso você já deu para notar? Esses primeiros operários que participaram desses programas, hoje eles já subiram de cargo, vamos dizer assim, eles já estão se posicionando melhor. E...
Sim, sim.
Que bacana.
Sim.
Isso é muito bom.
Sim, e inclusive na entrega na conclusão do curso, a gente entrega um certificado, é um evento, ele traz a família, os filhos, porque é uma conquista, né? Quer dizer, você...
Pô, lógico.
Você começa a perceber que como pequenas ações podem realmente modificar, né? Eu acho que... E até um bom exemplo, quer dizer, uma cobrança sociedade, acho que todo mundo ganha, né? O ganha-ganha efetivamente, lógico. Né?
Deve ter baixado o turnover também, né? Dessa
sem
equipe.
Sem dúvida. Até a sabotagem, porque acontece, quer dizer, quando as pessoas são maltratadas... Pelos engenheiros de obra, se revolta. E obviamente, não há condição de você supervisionar tudo o que acontece em cada canto da obra.
Lógico.
Então a pessoa ia lá, colocava colocar um pedaço de pedra dentro de um cano, fazer alguma sabotagem, e você só ia saber quando o edifício Sim. recebesse a carga na entrega, né?
Sim. 18 meses depois.
Exatamente.
E aí não
Exatamente.
Tinha como saber o que aconteceu.
Exatamente.
E isso também diminuiu muito.
Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma.
Acho que todo o trabalho, né? O final de tudo traduz que né, os benefícios que tem de fazer isso, enfim, é um, né, acaba você acaba anotando pelo produto que utiliza, por tudo isso.
Eu acho que é muito o slogan que a empresa escolheu em 2000, né, quer dizer, mais construa por metro quadrado, e é difícil, né, você quebrar paradigmas, né, porque é uma coisa de pequenas doses, né, homeopáticas que você vai dia a dia colocando no coração e na mente das pessoas, né, de ser profissional, de tentar fazer realmente o melhor e se aperfeiçoar, a gente começa a ver esses frutos, né, quer dizer, em várias áreas, né, junto com os clientes, com os colaboradores, né, com os parceiros de negócios, né, com a sociedade. Um outro projeto social importante foi um projeto com a vizinhança, né, que eu acho que é importante comentar, com o projeto Vizinho. Porque acontece.
Como é o Projeto Vizinho?
O Projeto Vizinho ele nasceu da seguinte constatação. Uma obra sempre é um estorvo para a vizinhança. Né? Barulho, sujeira. Quer dizer, a vizinhança vai conviver durante 2 anos com elementos bastante desagradáveis. Né? Então a gente procura atenuar isso, né? Dentro daquilo que está ao nosso alcance. Então quando começa uma obra, a gente envia para os moradores do entorno daquele empreendimento, sei lá, 300, 400 moradores ali no raio de 300 metros.
O entorno são o quê? 3, 4 quarteirões, é isso?
2, 3 quarteirões aproximadamente. A gente envia uma carta assinada pelo engenheiro daquela obra, né, dentro de uma xícara, né, com uma xícara, porque a xícara é um símbolo de um convite a um brinde, né, da boa vizinhança, da boa relação.
Sim, faltava ser uma xícara cheia de açúcar, né? Sim, boa vizinhança.
E
sachêzinho de chá, né?
essa carta, o engenheiro, em nome da Tecnisa, fala: olha, a Tecnisa está chegando, a gente espera só trazer coisas boas para o teu bairro, etc, etc. Vamos tomar cuidado com os problemas que sabemos que uma obra causa. Então a gente vai lavar ao final do dia as calçadas com água reaproveitada de chuva. A gente começa o bate-estaca, que é um dos maiores
pesadelos, né?
Pesadelos aí da vizinhança, 1 hora depois do horário autorizado pela prefeitura, para deixar ele
Qual
e
é
a família.
O horário autorizado?
O horário é 7 da manhã, dia de semana, e 8 da manhã aos sábados. A gente começa 8 da manhã, dia de semana, e 9 da manhã aos sábados. E isso tem um impacto muito positivo e melhor. Apresentamos alguns projetos sociais da companhia, para que ele saiba que a Tecnisa é uma empresa séria do ponto de vista social, né? Quer dizer, em devolver à sociedade a oportunidade que a sociedade deu de gerar recursos, empregos, etc. E criamos um canal que é o vizinho@tecnisa.com.br. A gente cria um canal de comunicação. Isso
e tem
é
muito volume de comunicação?
Muito,
nisso?
Muito. E 90% é pancada. Não é pancada da cintura para baixo.
Sim, mas você abriu para...
Mas é tomar, lógico, né? Não, é natural. Porque o que acontece também? É até importante dividir isso com vocês. Hoje, quando você fala de obra, você fala de um processo de terceirização e quarteirização muito grande. Então, muitas vezes, a própria construtora, no caso a Tecnisa, a gente não sabia o que acontecia na obra. Porque não tinha. É impossível você colocar uma câmera, você ter pessoas que vão monitorar sempre todos os stands, os canteiros de obras diariamente. E o próprio vizinho passa a nos ajudar a controlar esse tipo de ação dos terceirizados ou quarteirizados, né? Primeiro, todas as respostas, todos os e-mails têm respostas, a não ser aqueles que são extremamente mal educados, né? Quer dizer, com xingamentos que acontece, uhum. Quer dizer, não dá para ser unânime, né?
Claro.
A gente recebe realmente algumas respostas bem hostis, né?
Uhum.
É, mas as demais são todas respondidas. Eu acho que é um comprometimento da companhia muito sério em colocar os principais executivos na linha de frente para responder essas solicitações. E a gente instituiu uma multa social. O que é uma multa social? Quer dizer, a gente estabelece um compromisso com alguns parceiros de obras para que eles também tenham a mesma responsabilidade que nós temos no cuidado com a vizinhança, com a obra, com as práticas corretas. E se eles não cumprirem, eles têm que fazer uma doação para algum dos parceiros sociais que escolhemos no valor de R$500.
Eu fico imaginando a dificuldade de se implantar esse processo.
Sim.
No
sim.
começo. A resistência deve ter sido monstruosa.
Não só no começo, né? Porque agora, em 2005, a gente começa a notar que outras empresas do setor também começam a ir nesse sentido. Eu acho que não só pelo nosso exemplo, né? Mas também pela própria realidade do mercado. Mas vencer a cultura é uma ação constante, né, Raul? Quer dizer, a gente que eu trabalho mais até com enfoque em internet, a gente sabe que ainda é um trabalho de catequese, né? Quer dizer, de pioneirismo, bandeirante ali com o facão, com o tacape, abrindo a picada.
Tá certo.
E sempre com uma novidade.
Então, pegando o gancho da internet, Alejandro, qual é a importância hoje das ações de marketing e relacionamento via internet para a Tecnisa?
Internet desde o início, né? desde a entrada do Romeu como diretor de marketing na companhia em 2001, ela sempre teve um papel muito importante. Né? Inicialmente, a gente fez um novo site da companhia, né? Que era um site voltado para pré-venda e para redução da ansiedade pós-compra, quer dizer, tanto para ajudar o suspect e o prospect a se tornarem clientes, né, ajudar na tomada de decisão, quanto também a pessoa que já é cliente reduzir a ansiedade pós-compra. E tentar fazer um site simples, né, quer dizer, não uma coisa com pirotecnia, com flash, etc, etc. Né,
com outros elementos. Fácil de usar, né?
Fácil de usar. E eu acho que a gente conseguiu, não foi fácil, né? Porque você traduzir a experiência de internet de varejo para o mercado imobiliário foi um aprendizado um pouco complexo, é uma venda muito peculiar, né? É uma venda peculiar por ser de longo prazo, por ser de decisão longa, por ter muitos influenciadores dentro do espírito, né? dentro da decisão, né? Quer dizer, daquele comprador, né?
Cônjuge,
envolve a família, você tem que ir até o local porque você não vai comprar à distância, você não tem a transação pela internet, e tudo isso a gente considerou, né? E conseguiu ser bastante feliz, né? Apesar que é um aprendizado constante, quer dizer, se a gente parasse o que a gente fez em 2002, a gente já estava para trás, né?
Ah, lógico. Quer dizer, todo dia
você tem que... A inovação é constante. Para nossa felicidade, o retorno de mídia foi muito, muito bom. As primeiras ações de mídia tiveram um resultado muito positivo. Nós também olhamos para todo o processo, quer dizer, cuidamos do site, cuidamos da mídia, cuidamos do back-office principalmente, que eu acho que, na minha opinião, o grande erro das demais empresas que ainda... Dizem que a internet não funciona. Pô, como a internet não funciona?
Só tem cara, não tem corpo, né?
Tanto a internet funciona que do ano passado, 75% das vendas da Tecnisa, das nossas vendas, as pessoas passaram pelo site da companhia pelo menos uma vez antes da decisão, antes de assinar a escritura. Quer dizer, tamanha importância. Nos Estados Unidos, 80% das escrituras de imóveis residenciais as pessoas passaram pela internet, quer dizer, já está bastante próximo. E lá é um mercado residencial de 1,5 trilhões de dólares, né? 7 milhões de residências por ano.
Uau.
Né? Quer dizer, eu inclusive estava fazendo um gancho, estive recentemente nos Estados Unidos, num evento de internet mercado imobiliário, a gente viu o grau de sofisticação de todos os players com os internet. Havia 1.000 pessoas no mercado americano só para discutir práticas, técnicas, enfim, conhecimento. Né? Eu acho também que outro ponto interessante desse evento foi a dialética, né? Quer dizer, você discutir. Uhum. Você tem uma opinião, eu tenho outra. Podemos divergir, não tem problema nenhum. Isso enriquece,
vamos,
né?
Vamos aprender com as diferenças.
Vamos aprender, quer dizer, vamos nos questionar. Eu acho que isso é o ponto principal que qualquer homem de negócio de qualquer área tem que Assim, poxa, tudo bem, eu tenho sucesso, ok. Mas será que eu não posso aperfeiçoar?
Exato.
Porque a velocidade de mudança é muito rápida.
E manter o sucesso, né? Que é muito mais difícil do que conquistar, né?
Você vê, por exemplo, podcast. Podcast é uma coisa maluca, né? Quer dizer, nós comentávamos até na nossa reunião anterior, né? Na semana retrasada. Quem poderia imaginar que a internet iria democratizar e com tanta força o uso do conteúdo de áudio?
Exato.
Para as pessoas produzirem seu próprio conteúdo e disseminar esse conteúdo, e você poder ter um ganho quando você está no trânsito, quando você está na fila, quando você está no metrô, você está ouvindo, você está treinando, você pode estar treinando, você pode estar... E você pode manter essa tua atividade e a atenção na audição e se desenvolvendo.
É curioso o fato de ser áudio, né? Porque as pessoas sempre querem o state of the art da tecnologia.
Exatamente.
Então vai ser vídeo tridimensional. Não.
Sim?
Não, é áudio. É muito antes, é bem mais simples.
Sim, você fala também, por exemplo, podcast. Você fala RSS também. Você fala o Skype, que a gente colocou no site aí para vendas pro exterior aí semana passada.
E aí, como é que tá?
A gente colocou na sexta-feira.
É.
Colocou na sexta-feira e é bacana, porque...
Mas já teve alguém e tal? Porque na sexta-feira, hoje nós estamos na segunda...
Hoje foi o primeiro dia, a gente veio direto para cá. Se não era checado no final de semana, se teve algum contato, né?
Mas quem fica do lado de cá é o corretor.
Quem fica de lá é o corretor online, exatamente.
É
o corretor online e o foco são os 3 a 5 milhões de brasileiros que moram no exterior ou até em outras cidades do Brasil.
Vocês constroem no exterior ou isso é para cliente investidor?
É para cliente, não só investidor, né? Porque... Hoje, o principal objetivo dos brasileiros que moram no exterior é fazer uma poupança em dólares ou em euros.
E voltar, né?
E voltar para comprar um imóvel, né? Ou remeter esses valores para a família. Todo ano, se eu não me engano, esses brasileiros eles remetem alguma coisa na faixa de 5 bilhões de dólares que eles mandam para o Brasil para as famílias. É muito dinheiro.
Poxa.
Bom, é só ver a renda per capita americana, né? Quer dizer, o americano médio ganha 35 mil dólares por ano. Dá quase, sei lá, 80, 90 mil reais por ano na média. É muito dinheiro. Né? É muito dinheiro. E nós fizemos algumas ações, inclusive também foi baseado em empirismo. Né? A gente começou a receber uma solicitação de brasileiros que acessavam os sites onde nós anunciávamos. Né? E a partir daí nós também preparamos uma área do site, chegamos a fazer uma campanha na Globo Internacional com ótimos resultados. Né?
Que bacana.
E hoje em dia, quanto que representa o investidor, né, que acredito que deve ser essa pessoa que está morando no exterior, do consumidor mesmo, que busca a casa própria, enfim, é um dado, acho que uma das pessoas tem essa curiosidade de saber. Né?
No ano passado, praticamente um pouco menos de 30% das escrituras foram de investidores e o restante de pessoas...
É muito mais barato comprar na planta?
Sim, 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 é mais barato.
E é um bom investimento? Para revenda?
Depende do bairro, né, Raul? Não dá para generalizar. Depende do empreendimento, depende do bairro.
Não se pode generalizar.
Não se pode generalizar, né? Tem bairros que acontece. Se tirar uma foto hoje de São Paulo, a cidade tem modificação, né? Então, para dar um exemplo. O bairro do Aldalapa está sendo remodelado. A Barra Funda vai ser remodelada bastante. Então, é como qualquer produto financeiro. Se você compra em baixa, quando ele tem uma certa valorização... E daqui a 2, 3, 4 anos o produto vai se valorizar, obviamente você ganhou. Né?
E vender na hora certa também, né?
Vender na hora certa. Apesar que o imóvel aí sim, quando ele chega, quando ele atinge determinado valor, muito dificilmente vai perder valor. Isso é interessante. Sim. Vocês pegam, por exemplo, que eu vou dar um exemplo.
Ou seja, o risco é menor.
O risco é menor.
Só que,
só que às vezes você não tem liquidez também, né? Quer dizer, porque se você tiver muita oferta também de concorrentes, de novos e terceiros, você não tem liquidez, né? Por isso que depende muito de você analisar o mercado de oferta e procura naquela região. Tem um imóvel que a gente lançou com a Cirela na Nota de Pinheiros, e ele teve uma valorização extraordinária. Por quê? Porque ele era um dos únicos imóveis naquele padrão, com aquela metragem, com aquele perfil de projeto naquela região. Uma região que se valorizou bastante. Então tem isso também, né?
Entrevistas com Raul Médici Ferreira. Um oferecimento Tecnisa, mais construtora por metro quadrado.
Uma produção Podcast em Brasil.